Os quatro evangelhos. Revelação da revelação. J.B. Rustem. Introdução. Primeira parte. Numa época em que o motejo, ou seja, a crítica e a negação, toldam as verdades dos evangelhos, importa explicar aos homens aqueles fatos que negam por não poder compreendê-los, chamados de mistérios, de milagres por uns, e por outros qualificados de lendários, de fabulosos. Sobre esses fatos, o Espiritismo veio projetar luz, fazendo conhecidas as causas naturais de fenômenos até hoje havidos por estranhos à natureza. A obra que os bons espíritos nos determinaram empreender e que dirigiram, colima difundir a claridade por tudo quanto parecia treva e fazer ressaltar a verdade de tudo o que era reputado por mentira, na grande obra da revelação messiânica, realizada por Jesus e recolhida nos evangelhos. A explicação dos evangelhos pela revelação nova, pela revelação da revelação, mostra, despojado da letra, o Espírito, que a doutrina de Jesus, não dele mesmo, consoante sua própria declaração, mas daquele que o enviou, foi alterada, desnaturada, falseada pelas interpretações, pelos dogmas e pelos preceitos humanos, quanto à sua parte moral, aos seus mandamentos e às verdades eternas que ele ensinou. Que se harmoniza essa doutrina com o espírito e com o progresso dos tempos modernos, sendo a fonte de toda a verdade e de todo o progresso para a humanidade por vindoura, que é, por si mesma e por suas predições e promessas, a luz, a estrela que conduz a humanidade ao desempenho de seus estágios de evolução, de seus fins e de seus destinos. Que abstração feita de todos os humanos cultos exteriores, que ainda hoje dividem e separam os homens, é aquela doutrina para todos a linha de procedimento, presente e futura, traçada a fim de que seguissem com segurança o caminho que teriam de percorrer para a depuração e o progresso do Espírito. Que toda criatura que se afaste dessa doutrina do Mestre, falsa via transita. Que importa ninguém absolutamente se aparte do que nessa doutrina se contém para não se desviar da meta. A explicação dos evangelhos pela revelação nova, pela revelação da revelação, mostra, despojado da letra o Espírito, que o culto em espírito e verdade instituído por Jesus é todo espiritual, interior pelo segredo da prece, como da caridade, e exterior pelas obras de justiça, de amor e de caridade, pela ajuda mútua e pela cooperação na ordem material, moral e intelectual, sob os pontos de vista social, privado e de família. Que o batismo pela água, ministrado por João, o precursor, e mais tarde pelos discípulos de Jesus, foi no seu aspecto material e tendo-se em conta os tempos, os homens e as necessidades da época, transitório para a era cristã sob o império e o véu da letra, achando-se, porém, e assim permanecendo, no porvir sobre o império do Espírito, para a era nova do cristianismo do Cristo, em seu aspecto simbólico, todo espiritual, o arrependimento a que devem os homens ser convocados e conduzidos, que o batismo pelo Espírito Santo é a assistência, a proteção, o auxílio e a colaboração dos bons espíritos do Senhor, os quais devem os homens sempre esforçar-se por atrair, mediante a humildade, a justiça e a caridade, instrumentos e recursos da pureza do coração, da retidão da alma e da prática das boas obras, conforme com a lei do amor, assistência, proteção, ajuda e colaboração, essas concede-as Jesus aos homens de boa vontade. Ela mostra que a ceia pascal, de que se fez com a divindade atribuída a Jesus pelas interpretações humanas, à base de um culto humano e para a qual se reuniu Jesus com seus discípulos num amplo cenáculo mobilado, foi, em espírito e verdade, o último e solene apelo do Cristo em prol da fraternidade humana. Foi o símbolo da lei do amor e da unidade, e de sua prática, símbolo que devem os homens, na era nova do cristianismo do Cristo, sempre ter presente na memória, gravado no coração, formulado nos atos. Símbolo cuja comemoração devem eles celebrar todos, unidos e irmãos, em espírito e verdade, abstraindo-se todos os cultos exteriores que ainda hoje os dividem e os separam. Tal símbolo devem, porém, celebrá-lo com a prece do coração e não com os lábios somente, pela instrução em comum, pelas exortações recíprocas, com severidade para consigo mesmo e com indulgência para com os outros, visando ao objetivo fraterno de mutuamente se esclarecerem sobre seus erros e suas faltas, amparando-se, destarte, uns aos outros pelas boas obras, pela caridade fraternal e solidária, sob todas as formas, nas esferas material, moral e intelectual. E assim, que terão de render ao Pai o culto de adoração que lhe é devido, e só a Ele, Deus único, uno e indivisível. É assim, os adoradores que desejam o Pai, em espírito e verdade, irmãos unidos na prática do amor ao Criador, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, na prática desse duplo amor, em o qual, afirmou Jesus, consistiam para todos os homens, judeus e gentios, toda a lei e os profetas. Deste modo, não mais adorarão o Pai na montanha, nem em Jerusalém, mas procurarão cada vez mais tomar-se pelo trabalho, pela caridade, pelo amor, pela humildade, pelo estudo, pela ciência, pela abnegação, pela cooperação e pela mútua ajuda, com vistas ao progresso, tanto pessoal quanto coletivo. Os adoradores do Pai, em espírito e verdade, a fim de virem todos a ser um só. Porque em nosso planeta, cada qual então viverá para todos, e todos para cada um, na ordem material, moral e intelectual. Mostra, despojando da letra o espírito, que para esse aprimoramento e transformação se separará o joio do trigo na época da regeneração, pré-fixada pelo Senhor. E aproximam-se os tempos em que se deve iniciar a separação entre maus e bons, entre os cabritos e as ovelhas. Que os espíritos, que então permaneçam culpados, rebeldes, cegos voluntários, serão lançados fora às trevas exteriores, isto é, exilados da terra e degradados para planetas inferiores, onde terão de espiar sua obstinação no mal, sua rebeldia contra o progresso moral, sua voluntária cegueira, sob as condições compatíveis com o grau de culpabilidade e com as necessidades de expiação, de reparação, de desenvolvimento e de progresso. Não temos aqui de fazer uma análise que seria necessariamente incompleta dessa obra da revelação. Vultosa, como os evangelhos que ela explica em espírito e verdade, essa obra constitui um todo indivisível que se deve ler por inteiro e meditar seriamente, e cujas partes se prestam apoio mútuo e solidário. Baste aqui dizer, ela traz um raio de luz nova para o conhecimento do Pai. Esclarece quem é o Filho, dando aos homens ciência da origem e natureza espirituais de Jesus, de sua verdadeira genealogia, e deste modo, incidentemente, revelando a origem do Espírito, a origem da alma, seus estádios, fins e destinos por todo o infinito do espaço e do tempo. A posição espírita de Jesus em relação a Deus e ao nosso planeta. A natureza extra-humana do corpo de que Jesus se revestiu para seu aparecimento e sua peregrinação na Terra, como enviado de Deus entre os homens, estudando o modo pelo qual teriam ocorrido esse aparecimento e essa peregrinação. Explica todos os fatos denominados mistérios, milagres, mostrando que são fenômenos naturais, obedientes às leis da natureza. Despojando da letra o Espírito, restitui a obra da grande revelação messiânica, recolhida nos Evangelhos, e alterada, desnaturada, falseada pelas interpretações humanas, pelos dogmas, pelos preceitos e pela tradição dos homens. A verdadeira fisionomia, o sentido exato, o alcance real em seu conjunto e em seus pormenores. Isto não só aquilo que a constitui, senão também quanto a todas as palavras que Jesus pronunciou, seja sobre a roupagem da parábola, seja sobre o véu da letra, quanto a todos os atos por ele praticados, a todos os fatos e eventos que lhe assinalaram o aparecimento e a peregrinação na terra e que presidiram ao desempenho de sua missão terrena. E ainda, quanto às suas predições e promessas a respeito do futuro de nosso planeta e da humanidade terrestre, as vias e meios para o cumprimento dessas predições e dessas promessas. Apresenta em espírito e verdade a amplitude e o objetivo no passado, presente e futuro da missão espiritual de Jesus em nosso planeta e em benefício de seus habitantes, e a amplitude e o objetivo da missão terrena de Jesus, a qual foi uma das faces, das condições e dos meios de sua missão espiritual. Queremos aqui somente dar ciência desse raio de luz nova que ela projeta para se conhecer o Pai, e o que ela explica, fazendo saber-se quem é Jesus, cognominado o Cristo. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Com estas palavras, Jesus prestou testemunho, por um lado, da supremacia, da autoridade e dos poderes ilimitados que Deus lhe conferiu em nosso planeta e sobre a humanidade que deste faz parte. Por outro lado, da necessidade das revelações sucessivas e progressivas no passado, no presente e no futuro, a fim de que os homens soubessem quem é o Filho e quem é o Pai. Deu igual testemunho da missão que só ele tinha a revelar e de a fazer revelar, através dos séculos, pelos missionários, no espaço e na terra. Os conhecimentos a esse respeito, compatíveis com a inteligência do homem, naquilo que o homem pode suportar e compreender, e com as necessidades de cada época, de cada era. Da mesma sorte que a revelação hebraica, por intermédio de Moisés e dos profetas, continha promessas de revelações futuras que anunciavam o advento do Messias, assim também a revelação evangélica feita pelo Cristo, o Messias predito e prometido, encerra as promessas de revelações vindouras, cumpridas pelo Espírito da Verdade. Isso tanto para a era cristã, através dos apóstolos, sob o império da letra que oculta o Espírito, quanto para a era nova, pelos Espíritos em missão, no espaço e na terra, que vem despojar da letra o Espírito e progressivamente ensinar aos homens a verdade. Assim, preparando o advento de Jesus, Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade. Disse também Jesus: a vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Com estas palavras que pronunciou em alto e bom som perante seus discípulos quando ia entregar-se aos homens para coroar e sancionar sua missão na terra mediante o sacrifício do Gólgota, ensinando-lhes a morrer, depois de lhes ter ensinado a viver para o progresso do Espírito, Jesus deu testemunho da unidade indivisível do Pai e da missão que lhe fora confiada, de conduzir os homens, cuja direção aceitara, ao arrependimento e ao progresso universal. Os quatro evangelhos. Introdução. Terceira parte. No reinado da era chamada pagã, que se perde na noite dos tempos, e quando se iniciou a era hebraica, as relações ocultas ou patentes entre encarnados e desencarnados, entre protegidos e protetores, haviam preparado e começado a obra da vida eterna, trazendo ao homem o conhecimento de Deus, Criador, soberano Senhor do Universo. Ante a noção da unidade divina, o trato do mundo espiritual com o mundo corpóreo, sendo uma das leis da natureza, e por isto eterna, estabelecera as relações ocultas ou manifestas de todas as categorias de espíritos, bons e maus, com os homens. E foi nesse trato e nessas relações que teve origem o politeísmo. Contudo, entre todos os povos, em todos os cultos, se conservara o conceito da unidade divina, que entre os iniciados dominava todas as divindades cultuadas pelas massas, porque só o vulgo se achava transviado, e a ambição, o abuso do poder, o deixavam no erro, e nele o mantinham apesar de tudo. Número 1. Faremos uma observação ao final. Partindo da terra do Egito e eleito por Deus para a era preparatória do advento da era cristã, o povo hebreu se encontrava sob a influência dessas crenças, denominadas pagãs, que dominavam as massas naquela terra, como entre todos os demais povos, quando foi posto sob o comando de Moisés para essa era preparatória, que devia cumprir-se pela série dos profetas ou enviados, até os tempos definidos pelo Senhor para a vinda do predito e prometido Messias. A observação que fizemos é a seguinte: mantiveram-no assim, ainda por muito tempo, entre os gentios, pois 400 anos antes de aparecer o Cristo na terra, condenaram Sócrates a beber cicuta. Por isto, atendendo à necessidade de sempre ligar o presente ao passado, a fim de depurar, explicar e desenvolver as crenças, a revelação hebraica, proclamando o monoteísmo, chamando a Deus o Eterno, único Eterno, o proclama e intitula o Deus dos Deuses, acrescentando: Deus tomou assento na Assembleia dos Deuses e, assentado entre eles, julga os deuses. Eu disse: vós sois deuses, e vós todos sois os filhos do Altíssimo. Destarte, a revelação hebraica preparou o conhecimento de Deus, do Deus único, Criador do céu e da terra, o conhecimento do Criador incriado, Criador de tudo o que é, no infinito e na eternidade, com esta palavra imensa: eu, o Eterno, único Eterno, sou aquele que é. Em face da obra realizada já na época em que aparecera na terra, não somente no seio do povo hebreu pela revelação mosaica, senão também pelos espíritos em missão entre os gentios, Jesus pronunciou estas palavras para a marcha progressiva da humanidade, em direção ao conhecimento do Pai. Deus é Espírito. Essas palavras eram destinadas a destruir, a respeito de Deus, toda a ideia de corporeidade e a preparar cada vez mais o conhecimento do Pai mediante a compreensão do que é o Espírito para o homem, considerando a distinção que era mister fosse feita e compreendida tanto entre o infinito e o finito, entre o que é sem limites e o que é circunscrito, quanto entre o Criador incriado e a criatura. Para o escoimar dos erros, as crenças da era cristã, formadas sobre o império da letra, e que haviam alterado, desnaturado e falseado a obra da revelação messiânica, e também para explicar e desenvolver essa obra, expungindo os erros das interpretações dos dogmas e dos preceitos dos homens, o apóstolo Paulo, um dos órgãos do Espírito da Verdade para a era cristã, a qual se achava sobre o reinado e o véu da letra, inspirado pelos Espíritos do Senhor que o assistiam no desenvolvimento de sua missão, pronunciou as palavras que se vão ler, destinadas a contribuir com as que Jesus dissera, para o melhor conhecimento do Pai, e a ser para os missionários, encarnados e desencarnados, órgão do Espírito da Verdade para a então era futura, a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, a base, o elemento e o meio daquela purificação, esclarecimento e desenvolvimento da obra. Vejamos. Não há outro Deus senão só um. Pois ainda que há os que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Tudo vem dele, tudo existe por ele, tudo está nele. Nele temos a vida, o movimento e o ser. Ele é o que é, soberanamente feliz, único poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só ele possui imortalidade, e habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver, e que é a honra e o poder na eternidade. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, que dá aos homens de boa vontade o espírito de sabedoria e luz para o conhecer. Diante das palavras de Jesus e das do apóstolo Paulo, o espírito da sabedoria e da luz traz, pela revelação da revelação, um raio de luz nova sobre o conhecimento do Pai, vindo ampliar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, corrigir a este respeito os erros das interpretações humanas, dos dogmas humanos gerados pela era cristã, sob o domínio e no seio das trevas da letra. A revelação da revelação mostra aos homens o Pai, que é o único Deus verdadeiro, imutável, eterno, Criador incriado, uno, indivisível, único e exclusivo princípio da vida. Não somente por sua essência divina, princípio emanador que é de todas as coisas, que nele tem toda a existência, de toda a eternidade, e que se regem segundo leis invariáveis e eternas, como a essência e a vontade do Criador, de quem dimanam, senão também pelas aplicações e conformações dessas leis, consoante sua vontade imutável, por intermédio dos agentes secretos ou patentes, desencarnados ou encarnados, para as obras de sua providência, de sua justiça, de sua bondade e de sua misericórdia, infinitas para o progresso, vida e harmonia universais, sob o cetro e a vigência da grande lei de atração magnética nas ordens espiritual, fluídica e material. Apresenta esse Criador incriado, uno, indivisível, Espírito dos Espíritos, Ser dos Seres, inteligência, pensamento, fluido a regir tudo o que se refere a ele e ao fluido universal, que dele dimana e que ele manipula como instrumento e meio de todas as criações, pelas combinações e transformações que opera com esse fluido, e a produzir a diversidade na unidade para o desenvolvimento e progresso das essências espirituais, dos espíritos, dos mundos e corpos, nas ordens fluídica e material, para a vida e a harmonia universais no infinito e na eternidade. Mostra esse Criador incriado, Espírito dos Espíritos, Ser dos Seres, a criar a essência espiritual, princípio da inteligência, do pensamento e do fluido, mediante uma combinação sutil, cuja essência somente reside nas radiações divinas e é destinada a tomar-se espírito formado, espírito, a fim de que tudo quanto dele provenha, a ele retome, mercê de desenvolvimento e de progresso, de purificações e de transformações, partindo do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, na individualidade e na imortalidade. Mostra esse Criador incriado, Ser dos Seres, determinando que, sobre a direção e a vigilância dos espíritos prepostos e para o necessário desenvolvimento e progresso, passem as essências espirituais pelos reinos mineral, vegetal e animal, até aos limites do reino humano isto é, até ao período preparatório do estado de espírito formado. Depois de ter este transposto esse período preparatório e ainda no estado de inocência, de simplicidade e de ignorância, o Criador o investe da consciência de suas faculdades e de seus atos, do tão precioso e perigoso dom do livre-arbítrio, da razão, elevando-o assim ao estado de espírito, de ser pensante e autônomo. É então o espírito uma criatura livre e responsável, chamada na consciência, independência e liberdade de suas faculdades e de seus atos, a eleger seu caminho sob a influência amiga dos conselhos e advertências de seus guias. No espírito impenderá ou falir e, por conseguinte, ser humanizado, submeter-se nas condições adequadas ao grau de culpabilidade e às necessidades de desenvolvimento e de progresso à encarnação humana, seja nos planetas primitivos, seja em outros mundos, ou seguir simples e gradativamente a via do progresso, obediente sempre à voz e aos conselhos dos guias, até atingir o ponto culminante da perfeição, quando se tornará espírito puro, espírito não falido, de perfeita e imácula pureza. Todos, porém, quer espíritos falidos e purificados pela reencarnação, de início expiatória e depois, enfim, gloriosa, quer espíritos não falidos que se hajam mantido puros na via do progresso, de perfeita e imácula pureza, iguais na origem, partidos do mesmo ponto, se reencontrarão no ápice da perfeição, porquanto a cada qual terá sido concedido conforme suas obras. Por nenhuma de suas criaturas tem Deus preferência, e nenhuma delas há que ser deserdada. A revelação nova, a revelação da revelação, explica, despojando da letra o espírito, e em espírito e em verdade, o sentido e o alcance destas palavras de Jesus. Meu Pai, a ninguém julga. Eu não julgo a ninguém. Os quatro evangelhos. Introdução. Quarta parte. Jesus. Uns em Jesus veem, ao mesmo tempo, um homem, tal como eles no concernente ao envoltório corporal. Isto é, revestido de um corpo material humano, sujeito à morte como o do homem de nosso planeta, concebido e gerado no seio de Maria Virgem, e o próprio Deus, milagrosamente encarnado no seio de uma virgem, mercê de concepção e geração no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E em razão disso mesmo, como consequência de gravidez e parto por obra do Espírito Santo, veem eles em Jesus um homem-Deus, havendo-lhe atribuído e atribuindo-lhe a divindade, com a declaração de ser ele, Deus mesmo, feito homem e mortal como eles próprios, realmente morto no Gólgota e ressuscitado, graças a ter o Espírito novamente entrado num cadáver humano. Veem os outros em Jesus apenas um homem carnal, como eles, um homem de nosso planeta, finito da obra humana de José e Maria, realmente morto no Gólgota e não ressuscitado. Eis, na era cristã, sob o domínio e o véu da letra, as duas crenças humanas que sobreviveram a todas as hipóteses, a todos os sistemas, a todas as interpretações, a todas as controvérsias e contradições humanas, e que dividem e separam em meio à multidão dos homens que duvidam e que pesquisam, aqueles que se chama cristãos ortodoxos e os denominados livres pensadores. O que assim é, como tudo o que foi e teve curso, desde o aparecimento e a passagem de Jesus Cristo na Terra, havia de o ser diante e depois das revelações hebraica e messiânica, sobre o império e o véu da letra, a título transitório, com o fim de preparar e conduzir os homens ao advento do Espírito, e deste modo, à revelação nova, à revelação da revelação, com os esforços e lutas do pensamento, das interpretações e das contradições humanas, pelo progresso das inteligências e das ciências, pela evolução espiritual. Essa revelação nova deveria fazer-se quando preparados os caminhos e os meios para que ela se pudesse produzir e quando o campo houvesse, através dos séculos, sido em todas as direções arroteado pelos trabalhadores do pensamento, o que atestaria não só os esforços da inteligência e da razão humanas, mas também a incapacidade do homem para quebrar a cápsula do mistério de que se revestiram as revelações hebraica e messiânica, e para lacerar o véu que as dissimula, impondo assim a necessidade desta revelação nova, desta revelação da revelação. Com efeito, as revelações hebraica e messiânica, obras da vontade divina para o desenvolvimento e progresso da humanidade, e que assinalaram sua marcha progressiva no caminho da luz e da verdade, bem como a realização de seus destinos, devem ser explicadas segundo o Espírito que vivifica, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido. E não rejeitadas, porque a letra, que deu os frutos que devia proporcionar agora para o desenvolvimento e progresso do espírito, para a marcha gradual da humanidade, na via do progresso intelectual e moral, como do progresso físico, tudo tem, de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, sua razão de ser nas revelações sucessivas e ascensionais. Essas revelações sempre se conformam na medida do que o homem pode suportar e compreender sobre a influência do meio, dos preconceitos e das tradições, com o nível das inteligências, com as necessidades de cada época, de cada era, sendo ministradas a princípio durante a longa infância da humanidade, sob a capa do mistério, sob o véu da letra, e depois, nos tempos precursores de sua virilidade, segundo o Espírito. Em todas as épocas, entretanto, são dadas de modo a servir o presente e a preparar o futuro, a esclarecer o homem sem jamais o deslumbrar. Destarte, elas o guiam através dos séculos, em suas pesquisas, ajudando-o a prosseguir mais e mais pelo progresso intelectual e moral, na estrada da luz e da verdade. Deus, em sua presciência e sabedoria infinitas, sabia quais os meios e as condições em que deveria Jesus manifestar-se aos homens, para desincumbir-se da sua missão terrena e, a fim de que ela fosse aceita, trouxesse os frutos que deveria dar naquela época e no porvir. Primeiro, sob o véu da letra e conforme a letra, e depois, segundo o Espírito, em espírito e em verdade. Importaria fosse ela recebida como sendo o caminho da regeneração e da vida eterna, do estabelecimento do reino da verdade e assim do cumprimento dos destinos de nosso planeta e de sua humanidade. Mercê do conhecimento progressivamente ministrado aos homens e por eles pouco a pouco adquirido a respeito de Jesus, de sua missão espiritual e de sua missão terrena. Bem como do Pai, que é o único Deus verdadeiro. Tal deveria ser a obra das revelações sucessivas e progressivas. Tudo, de há muitos séculos, fora preparado para esse objetivo, mediante a revelação e a era hebraicas, e pelos espíritos em missão entre os gentios, ou seja, para o aparecimento e passagem de Jesus na terra e para o desempenho de sua missão terrena. A revelação hebraica anunciara a vinda do Messias sob duplo aspecto, do ponto de vista de sua origem e de sua natureza. A princípio, dando-lhe origem e natureza humanas, devendo ele ser póstero de Abraão, pertencer à casa de Davi, ser por descendência filho de Davi. Depois, intencionalmente, apresentando-o sob a dúvida, o impreciso, a obscuridade e o véu da letra, com origem e natureza extra-humanas, estranhas às leis de reprodução vigentes em nosso planeta, devendo ser concebido e gerado por uma virgem, milagrosamente com um caráter divino. Deveriam os homens cognominá-lo Emmanuel, o que quer dizer Deus conosco. De acordo com as interpretações dadas, segundo a letra, as profecias, os judeus aguardavam o Messias predito e prometido, filho de Davi, tendo-o por um libertador material, chamado a proporcionar-lhes a reconquista de sua independência e de sua nacionalidade, como ainda a propagação de seu domínio e de seu império sobre todas as nações da terra. Maria e José, espíritos superiores, haviam-se encarnado em missão para o cumprimento da revelação hebraica, para o aparecimento e estada de Jesus entre os homens e para o modo desse aparecimento e dessa estada, não somente a fim de assim auxiliarem o desempenho da missão terrena de Jesus, como para receberem a revelação nova que deveria, terminada essa missão, dar seus frutos. De início, para a era cristã, sob o império e o véu da letra, e depois, sob o reinado do Espírito, para a era nova do cristianismo, do Cristo para a era espírita, mediante uma revelação nova, a revelação da revelação. Nos tempos designados por Deus para o aparecimento de Jesus, fez o anjo essa revelação a Maria e a José, não só em condições, como em circunstâncias tais que ela tivesse de ficar e ficasse secreta durante a missão terrena do Mestre, a fim de que ao povo ela fosse divulgada pelos discípulos, a quem Maria a houvera revelado em segredo, somente mais tarde, sob a influência e a inspiração dos Espíritos do Senhor, sendo assim oportuna e frutuosa. Disse o anjo a Maria: caíste em graça perante, o que significa, segundo o Espírito, o momento é chegado em que deve cumprir-se a missão que pediste e a obtivestes. Conceberás no teu ventre, e de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: como sucederá isso, se não conheço o varão? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 30 a 35. O nascimento de Jesus Cristo se deu assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, verificou-se que ela concebera por virtude do Espírito Santo, antes que houvessem coabitado. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu abandoná-la secretamente. Mas, quando pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não receieis receber Maria por esposa, porquanto o que se gerou o foi pelo Espírito Santo. Dela nascerá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Tudo o que há sido feito o foi para o cumprimento do que o Senhor dissera pelo profeta: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus apareceu entre os homens e entre eles desempenhou sua missão terrena sob os auspícios da revelação hebraica no concernente à origem e natureza humanas. Aos olhos dos homens, era um homem igual a eles e um profeta, filho por descendência de Davi, tendo Maria por mãe e José por pai. Isso decorria da revelação que o anjo fizera a Maria e a José, e que, retirando de José toda a paternidade, deveria ficar e permaneceu secreta. Após o desempenho da missão terrena de Jesus, perante a obra dessa missão, e quando já divulgada ao povo a revelação feita pelo anjo a Maria e a José, a personalidade de Jesus aos olhos dos discípulos e do povo era um mistério. Filho de Davi, primeiro considerado filho de José e de Maria, e depois só de Maria, ele participava da humanidade, havendo morrido no Gólgota, isto é, tendo, aos olhos dos homens, sofrido a morte real, como a sofre o homem de nosso planeta. E tinha da divindade, como de Deus, havendo sido concebido e dado à luz por Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo, e ressuscitado. Seu aparecimento e estada na terra eram também, aos olhos dos discípulos e do povo, um milagre contínuo, dentro da ordem física e da ordem moral. Por seus atos estranhos aos dos homens, pela letra de alguma das palavras que pronunciara, por sua vida, por sua morte, por sua ressurreição, seu aparecimento às mulheres e aos discípulos, sua ascensão ao céu, pelos eventos e circunstâncias que haviam presidido a sua missão terrena. Abrira-se o campo aos esforços e às lutas do pensamento, às interpretações e às contradições humanas. Mas pela obra da missão terrena de Jesus, e depois pela obra dos apóstolos, inspirados pelos espíritos superiores que os assistiam e guiavam para que essa obra fosse, como deveria ser, realizada, tudo se providenciara de acordo com a presciência e sabedoria infinitas de Deus para o cumprimento da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José. De início, segundo a letra, e depois, segundo o Espírito e em verdade. Tudo fora disposto para que essas revelações servissem ao então presente e preparassem o futuro, isto é, preparassem e conduzissem os homens, através dos séculos, com a colaboração de espíritos encarnados em missão. Pela ação dos tempos, do progresso, das inteligências, dos esforços e das lutas do pensamento, das interpretações e das contradições humanas, na via dessas revelações apresentadas sob o domínio e o véu da letra. Ao advento do Espírito, a revelação nova, a revelação da revelação, a qual vinha, quando soada a hora, substituir a letra que mata pelo Espírito que vivifica. Antes de fim do primeiro século da Era Nova que o Cristo abrira, o apóstolo Mateus, Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo João, que se haviam encarnado em missão para esse propósito, já tinham escrito os evangelhos, sob a influência e inspiração dos Espíritos do Senhor, cada qual em seu gênero e nos tempos em que suas palavras deveriam sucessivamente manifestar-se, considerados o nível das inteligências e as necessidades e aspirações da época. Os evangelhos eram destinados a reciprocamente explicar-se e completar-se, e chamados pela vontade de Deus a conservar e a transmitir às gerações futuras a grande obra da revelação messiânica. Era um código da renovação do mundo, monumento imperecível que, na qualidade de obra da verdade, realizada pela divina vontade, deveria, com o pespassar dos tempos, ver cair-lhe aos pés tudo quanto apócrifo ou falso se tinha de produzir, ou ser fruto dos erros humanos, obra que viria a ser fonte e a regra da fé. A princípio, na era cristã, sob o império e o véu, e depois, sob o reinado do Espírito, nos tempos da Era Nova do Cristianismo do Cristo, da Era Espírita, e por todo o sempre sucessiva e progressivamente explicado e desenvolvido pelo Espírito da Verdade. Os quatro evangelhos. Introdução. Quinta parte. Foi pela obra da missão terrena de Jesus, consubstanciada nos evangelhos, pela obra da missão dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, para esse fim, dispostas e conformadas, diante e em consequência da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, que o que devia ser para a era cristã sob o império e o véu da letra, o foi, e o que devia e deve ser sobre o reinado do Espírito, deve cumprir-se. Foi o seguinte o que devia ser para a era cristã sobre o império e o véu da letra. Na opinião dos judeus, o Espírito Santo era o próprio Deus, que por um ato qualquer se manifestara aos homens. Considerando a letra, a revelação hebraica, e a revelação que fizera o anjo a Maria e a José, vendo deste modo na concepção e no parto de Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo, uma obra do próprio Deus, a efetuar uma encarnação real, mas milagrosa, misteriosa, ao mesmo tempo humana, quanto ao corpo, e divina, quanto ao espírito, que seria uma fração de Deus mesmo. Tomando, segundo a letra, estas palavras do anjo: Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e certas palavras de Jesus, isoladas no conjunto das que pronunciara, notadamente estas: Meu Pai, e outro sim, em face e como consequência da vida pura e imácula de Jesus, dos fatos denominados milagres por ele realizados em sua missão terrena, de sua morte, real aos olhos humanos, como a que sofre o homem de nosso planeta, de ter o seu corpo desaparecido do sepulcro, estando selada a pedra que fechava a entrada da campa, de sua ressurreição, e com esta em virtude de seu aparecimento às mulheres e aos discípulos, de sua ascensão ao céu, os homens foram levados a ver em Jesus, filho de Davi, filho de Maria, um homem mortal como eles, e ao mesmo tempo, o próprio Deus, milagrosamente encarnado. Deus feito homem, morto e ressuscitado. Deste modo, foram induzidos a atribuir a divindade a Jesus. E ainda mais, sob a influência não só dos preconceitos e das tradições hebraicas, senão também do ambiente em que viviam, naquela confusão e mescla de judeus e de gentios que seguiam o monoteísmo e ideias politeístas, foram levados, uma vez que para eles o Espírito Santo era o próprio Deus a manifestar-se por um ato qualquer, a ver três deuses em um só, em três pessoas distintas, dividindo-se esse único e depois refluindo e confundindo-se as partes no todo. Tentavam, assim, manter a unidade na pluralidade, sem se dar conta do caráter panteísta, mesclado de politeísmo desse sistema humano. O Pai, ao operar a encarnação de seu Filho no seio de Maria, e depois, quando Jesus entra em missão pública, fazendo ouvir suas vozes nas bordas do Jordão, em presença de João, o precursor, e dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me deleito." Deus, o Filho homem e Filho de Deus encarnado, Deus, o Espírito Santo, descendo a Jesus, também às margens do Jordão, em forma corporal de uma pomba. Deus. Essas crenças humanas, geradas segundo a letra pela infância da humanidade, não poderiam, contudo, estabelecer-se e subsistir sem contestação. Porquanto o reinado da letra deveria ser mais do que transitório. Pouco a pouco, solapado na base, sob os golpes dos esforços e lutas do pensamento, das controvérsias, das interpretações e contradições humanas, ele devia preparar e conduzir os homens pela ação dos tempos, do evoluir das inteligências, da razão, da ciência, ao advento do espírito. Mas, de acordo com a presciência e sabedoria infinitas de Deus, ele só deveria ser abatido, destruído, para ser substituído quando chegar ao momento em que a letra deveria, por uma revelação nova, pela revelação da revelação, ceder lugar ao Espírito. A história das interpretações e contradições humanas que, em face da revelação hebraica, da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, da obra da missão terrena de Jesus, da obra da missão dos apóstolos, surgiram desde o primeiro século que o Cristo iniciara, mormente no quarto e depois no 16º século, nos tempos da Reforma e até os nossos dias, no tocante ao modo pelo qual Jesus apareceu e esteve na Terra. A divindade que lhe atribuíram mostra com efeito o seguinte: por um lado, os esforços e as lutas do pensamento, da inteligência e da razão humanas a abrir progressivamente cada vez mais a via ao princípio do livre exame, a preparar em crescente escala o advento do Espírito, mas a debater-se em meio às trevas da letra, na confusão e no enredo do erro e da verdade, a procurar, sem o poder conseguir, quebrar a crosta do mistério, rasgar o véu da letra, depois terminando em sua incapacidade de explicar, de compreender, segundo o Espírito, por abnegar a letra da revelação hebraica e da revelação messiânica recolhida nos Evangelhos, e por não ver em Jesus, senão um homem carnal, igual ao homem do nosso planeta, nascido da obra humana, de José e de Maria. Assim, qualificava-se de lendário, de fabuloso, aquilo que com o nome de sobrenatural, termo falso e vazio de sentido, uns criam maquinalmente e outros negam por sistema, a título de mistérios e de milagres. Por outro lado, mostra ela essas crenças humanas, surgidas segundo a letra, na infância da humanidade, como subsistiram e ainda subsistem na era cristã sob o império e o véu da letra, em nome do princípio da autoridade e em sua imobilidade dogmática, ante e em consequência da impossibilidade, que no passado e no presente manifestam a inteligência e a razão humana, em o exercício do livre exame, de substituir a letra pelo espírito, isto é, de explicar, de entender, segundo o espírito, em espírito e em verdade, a revelação hebraica, e a revelação feita pelo anjo a Maria e a José, bem como a necessidade, o motivo e a finalidade dessas duas revelações, e ainda a obra da missão terrena de Jesus. A obra da missão dos apóstolos, consoante essa necessidade, esse motivo e essa finalidade. Como consequência dessa incapacidade, o homem não poderia explicar e compreender, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, quem fosse Jesus Cristo, quais sua origem e sua natureza espiritual, qual sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, quais suas autoridades, seus poderes e sua missão com referência ao nosso planeta e à nossa humanidade. Qual a natureza do corpo de que se revestira para surgir e peregrinar na Terra? Como e por quem se teria formado tal corpo? Em obediência às leis da natureza e pela aplicação e conformação dessas leis ao nosso planeta. O que teriam sido, segundo as leis da natureza, em espírito e em verdade, a concepção e a geração por Maria Virgem? E por isso mesmo, sua gravidez e seu parto. Aquilo que nasceu dela, tendo sido formado pelo Espírito Santo, o motivo e a finalidade dessa concepção, dessa gravidez, dessa geração e desse parto, aos olhos dos homens, por quem e em que condições e por que meios, de acordo com as leis da natureza, se teria essa obra realizado pela vontade de Deus, conforme sua presciência e sabedoria infinitas. Desde os primórdios da era nova, inaugurada pelo Espírito, uns permanecendo na letra da primeira fase da revelação hebraica, que anunciara que o vindouro Messias seria póstero de Abraão, nascido da casa de Davi, filho por descendência de Davi, e rejeitando a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, quanto à origem e à natureza extra-humanas de Jesus, pretenderam, como, por exemplo, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus e seus partidários, que haviam repudiado ao Cristo como impostor, que Jesus fosse um homem carnal, igual a eles, filho de José e de Maria, realmente morto no Gólgota, e não ressuscitado. Essa presunção retrógrada, atentatória à letra, bem como ao espírito das duas revelações, hebraica e messiânica, tinha de ceder passo à obra progressiva dessas duas revelações, da mesma sorte que a era hebraica teve para que se realizassem o progresso e os destinos da humanidade, de resignar o campo à era cristã, se ela subsistisse e revivesse mais tarde na esfera das controvérsias humanas, sob o império e o véu da letra. Seu fado seria o de se expungir e desaparecer ante a revelação futura do Espírito da Verdade, que veio substituir a letra que mata pelo Espírito que vivifica, e explicar em espírito e em verdade as revelações anteriores. Os quatro evangelhos. Introdução. Sexta parte. Outros, aliando-se da letra da revelação quanto à origem e natureza humanas de Jesus, e admitindo a letra da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, no concernente à concepção e parto de Maria Virgem, por obra do Espírito Santo, buscando explicar a maneira como teriam ocorrido essa concepção e esse parto, pretenderam que não houvesse Jesus tido um verdadeiro corpo humano, que tal corpo seria de uma substância celeste, tendo para vir ao mundo atravessado o corpo de Maria sem lhe alterar a virgindade, da mesma forma que a luz passa através do cristal. Essa suposição demonstrava, há um tempo, não só os esforços, como a incapacidade da inteligência e da razão humanas de romper a cápsula do mistério, de levantar o véu da letra. Apresentava o defeito de livrar-se, em parte, do jugo da letra, das duas revelações, de ferir, assim, os preconceitos e as tradições, os anseios e as necessidades da época, quando ainda não soara a hora do advento do Espírito, o que só deveria se verificar muitos séculos mais tarde. Oferecia uma hipótese que, nos liames da letra e fora da verdade, era para as inteligências tão incompreensível quanto a própria letra, sem nada explicar segundo o Espírito, e substituía um mistério por outro mistério, um milagre por outro milagre. No decurso dos tempos, devia ficar, e ficou, isolada e sem influência sobre o vulgo. Era, entretanto, uma baliza plantada na estrada do porvir, e a qual, nos tempos da revelação futura do Espírito da Verdade, seriam os homens chamados a volver os olhos. Outros ainda, pondo inteiramente de lado a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José a respeito da origem e natureza humanas ou extra-humanas de Jesus, e quanto à concepção e parto de Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo, negaram o caráter humano atribuído a Jesus, primeiro como filho de José e de Maria durante sua missão terrena, e depois, mais tarde, como filho somente de Maria. E presumiram, tivesse Jesus tomado um corpo fictício, um corpo espiritual, tendo de descido com esse corpo do céu. Tal suposição também atestava esforços e incapacidade da inteligência e razão humanas, que procuravam romper a crosta do mistério, rasgar o véu da letra. Oferecia igualmente o defeito de melindrar os preconceitos e as tradições, os anseios e as necessidades da época, de quebrantar o jugo da letra, também, ainda quando a hora do advento do Espírito não soara, só devendo soar longos séculos mais tarde. Propunha uma hipótese que, oposta à ferra das duas revelações e aos fatos passados aos olhos dos homens, tais como os haviam entendido, era para as inteligências, sem nada esclarecer segundo o Espírito, e em verdade, ainda mais incompreensível do que a própria letra, e que substituía um mistério por outro mistério, um milagre por outro milagre. Fruto de esforços prematuros e impotentes, também essa presunção deveria permanecer, e permaneceu, isolada e sem influência sobre o vulgo no decorrer dos tempos. Era, todavia, outra baliza fincada na estrada do porvir, e para a qual, nos tempos da revelação futura, trazida pelo Espírito da Verdade, seriam os homens chamados a voltar às vistas. A crença humana, gerada segundo a letra, na infância da humanidade, devia prevalecer, e prevaleceu. Na época em que se divulgou amplamente a revelação feita pelo anjo a Maria e a José, já era corrente entre os povos orientais a crença na concepção e no parto de virgens fecundadas pela divindade, e daí em encarnações milagrosas. Há um tempo humanas e divinas de filhos de deuses. Os judeus haviam trazido do exílio os elementos de tais crenças. Para eles, o Espírito Santo era o próprio Deus, o Eterno, que se manifestaria aos homens por um ato qualquer. Não deveria, pois, surpreendê-los a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José, no pertinente à origem e natureza, quer humanas, quer extra-humanas, à concepção e ao parto de Maria Virgem, por virtude do Espírito Santo. E assim, quanto à encarnação milagrosa, simultaneamente humana e divina de Jesus, Filho de Deus, homem e Deus. Obra da vontade divina, deveriam essas duas revelações ser aceitas em face dos preconceitos e das tradições, segundo a letra, por aqueles que eram incapazes de explicá-las segundo o Espírito, em espírito e em verdade. A título de mistério, de milagre e, consequentemente, sem procurar explicar, sem procurar compreender. Esteada nos preconceitos e nas tradições, na letra das duas revelações, nas interpretações dadas segundo a letra a certas palavras de Jesus e dos apóstolos, no acreditar-se na morte real de Jesus homem, no Gólgota e em sua ressurreição como Filho de Deus, aquela crença humana, gerada segundo a letra pela ainda infante humanidade, resistiu às contradições dos homens. Mas, também desde o do primeiro século, foi negada a divindade que se atribuíra a Jesus, principalmente no quarto século e depois no 16º, tendo essa divindade provocado, naquelas diferentes épocas, interpretações e controvérsias humanas sobre a origem e natureza espirituais de Jesus. No quarto século, Arius e seus sectários negaram a divindade do Verbo e sustentaram que o Filho de Deus era uma criatura extraída do nada, capaz de virtude e de vício, o que não era verdadeiramente Deus, senão por participação, como todos os outros a quem se dá o nome de deuses. Que se existisse o Filho de Deus antes de todos os séculos, de nenhum modo era coeterno com Deus. No século XVI, Lélio Socin e Fausto Socin negaram, como Arius e seus sectários, a divindade atribuída ao Cristo, sendo Fausto Socin de opinião que Arius e seus sectários haviam demasiado concedido a Jesus Cristo e negando a preexistência do Verbo. Afirmou não ser o Espírito Santo uma pessoa distinta e, portanto, não existir senão o Pai, que seria propriamente Deus, que se o nome de Deus fora nas escrituras hebraicas dado a Jesus Cristo, não o teria sido no mesmo sentido que ao Pai, e que esse termo aplicado a Jesus Cristo significava somente que o Pai, o único Deus por excelência, lhe outorgara um poder soberano sobre as criaturas, tendo, em consequência, feito digno de ser adorado pelos anjos e pelos homens. Por essas controvérsias que se levantaram no seio das trevas da letra e em meio às sutilezas da escolástica e que deixaram longos e profundos traços no vulgo, difundiram-se a dúvida e a incredulidade entre os cristãos em face daquela crença surgida, segundo a letra, na infância da humanidade e com fundamentos na revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José quanto à origem e natureza humanas e à origem e natureza extra-humanas de Jesus, homem e filho de Deus, e Deus, como se concebido no seio de Maria Virgem e dado à luz por ela, virgem por virtude do Espírito Santo. Nessas controvérsias misturavam-se, enredadas na obscuridade da letra, verdade e erro. verdade naquilo que afirmavam não ser Jesus, verdadeiramente Deus. Não haver senão o Pai, que fosse propriamente Deus. Ser Jesus Cristo, uma criatura de Deus. Que se o nome de Deus lhe fora dado nas escrituras hebraicas, não fora no mesmo sentido que ao Pai. Que esse termo, aplicado a Jesus Cristo, queria somente dizer que o Pai, único Deus por excelência, lhe concedera um poder soberano sobre o nosso planeta e seus habitantes. Não ser o Espírito Santo uma terceira pessoa, no sentido e conforme a pretensão da Igreja Romana em seu dogma das três pessoas. Erro encerravam ao sustentar que Jesus Cristo era criatura capaz de vício, como também de virtude, e que não tinha existência anterior à formação da Terra. Mantinham-se impotentes nas trevas da letra, para explicar e compreender, segundo o Espírito e em verdade, o que era mistério entender por Espírito Santo na revelação que fez o anjo a Maria e a José, deixando assim subsistir a interpretação e o sentido que lhe atribuíram os preconceitos e as tradições dos hebreus, quais os de haver sido Deus, mesmo que houvesse operado a concepção e o parto de Maria Virgem. Deixavam assim continuasse como realidade a obra, no seio de Maria Virgem, de uma encarnação milagrosa, a um tempo humana e divina. Em face dessa mistura, dessa confusão, nas malhas da obscuridade da letra, de verdade e erro no concernente à origem e natureza espirituais de Jesus, ante essa incapacidade de romper a crosta do mistério, de rasgar o véu da letra, quanto à concepção e, por isso mesmo, quanto à gravidez e ao parto, por virtude do Espírito Santo, tais controvérsias não podiam subsistir o passado e ser a base por vir. E a obra da reforma se cumpre sem elas, aceitando e mantendo a crença nascida, segundo a letra, nos primeiros tempos da humanidade. Frutos dos esforços prematuros e impotentes da inteligência e da razão humanas, deviam, porém, concorrer juntamente com a obra da reforma. Também ela trazia consigo, em meio às trevas da letra, confusão e mistura de verdade e de erro, para o evento e preparação do Espírito. Era uma baliza plantada no caminho do porvir, e a qual os homens, nos tempos da revelação porvindoura do Espírito da Verdade, seriam domados a volver os olhos. Em razão dos progressos da dúvida, da incredulidade e da revolta da razão humana, que mais e mais se recusara a aceitar as crenças geradas, segundo a letra, na infância da humanidade, e o que era e é dogmaticamente ensinado em acordo com essas crenças, a título de mistérios, de por isso que teria havido uma derrogação das leis imutáveis da natureza, as controvérsias que se levantaram desde os tempos da reforma, na via do livre exame, contudo, sempre nas trevas da letra, e recordaram e fizeram reviver, em nossos dias, essa pretensão retrógrada que atenta contra o Espírito e contra a letra da revelação hebraica e da revelação messiânica, consolidada nos Evangelhos, a saber que Jesus Cristo haveria sido um homem carnal, qual o homem de nosso planeta, filho de José e de Maria, realmente morto no Gólgota e não ressuscitado. Em face, porém, dessa pretensão, que surgiu em nome do livre pensamento, e que não é mais do que um dos graves desvios desse mesmo livre pensamento, que tomou a vida da negação e da incredulidade, consequentes da incapacidade da inteligência e da razão humanas, que rejeitaram como lendário, fabuloso, tudo quanto nas duas revelações elas não podem, não sabem explicar, de acordo com as leis universais, da natureza em espírito e em verdade, as crenças originadas, segundo a letra, pela infância da humanidade, deviam subsistir e subsistem. Deviam subsistir e subsistem porque, se são inadmissíveis e se são desembaraçadas das trevas da letra, alteraram, desnaturaram, falsearam o sentido e o alcance das revelações hebraica e messiânica. Aceitaram estas duas revelações e lhes conservaram a documentação para a era cristã, sob o império e o véu da letra. E se ante a incapacidade da inteligência e da razão humanas de explicar e compreender em espírito e em verdade como causas naturais e segundo o curso das leis da natureza, o que elas admitiram e admitem, mantiveram e defenderam. Mantêm e defendem a título de mistérios, de milagres. Não devem apagar-se e desaparecer, senão para ceder lugar a nova era do cristianismo do Cristo, a era espírita, as radiações luminosas do Espírito que vivifica, do Espírito que vem, pela revelação da revelação, derramar a claridade sobre tudo o que parecia treva, mostrar as causas naturais de tudo o que se julgava estranho à natureza e de tudo o que era tido por mentira, extrair a verdade. Da mesma sorte que se aniquilam e desaparecem as trevas da noite ante a aurora matutina, cedendo seu lugar à luz do dia, tais crenças deviam subsistir e subsistem, pois as revelações que Deus envia aos homens para o desenvolvimento e progresso graduais do espírito humano, para a progressiva marcha da humanidade, obra da bondade divina, contra a qual nada podem o sarcasmo da ignorância e a negação da incredulidade, não devem ser rejeitadas, porque não se possam compreender segundo a letra, mas devem ser explicadas segundo o Espírito, que deve proporcionar a unidade de crenças. Destarte fica selada a aliança da fé com a razão, com os progressos das inteligências e da ciência humana, graças à ciência que Deus envia aos homens, por intermédio do Espírito, da sabedoria e da luz, órgão do Espírito da verdade.